Bem-vindo ou bem-vinda à Cozinha de Amigas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos a isso? Hoje tenho aqui comigo a Inês Mazagão, que é licenciada em Ciências da Nutrição e da Alimentação, é isto?
Exatamente.
Pronto, e que está a terminar o estágio para a Ordem dos Nutricionistas. A Inês eu descobri pelo Instagram, porque ela faz os vídeos mais engraçados sobre, os reels aliás, mais engraçados sobre nutrição e a descomplicar alguns conceitos e também a contribuir um bocadinho para a informação, e por isso para mim fez todo o sentido convidá-la, já que vocês me pediram para fazer um episódio sobre rótulos, que eu nunca tinha pensado que fosse um tema interessante, mas a verdade é que há uns dias falei de uma granola e mostrei-vos o rótulo e de repente tinha imensas perguntas sobre rótulos e o que é que deve estar e o que é que não deve estar, e como eu não sou a pessoa ideal para responder, hoje tenho aqui comigo a Inês. Bem-vinda, Inês!
Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Estou muito contente por estar aqui, um bocadinho tímida, como já a voz treme, mas pronto. Espero conseguir ajudar a simplificar e a descodificar estes rótulos, tipo, que não seja preciso uma chamada ao Sherlock Holmes, anda cá ajudar-me, porque isto é um enigma. De facto, nós vemos que a compreensão e a interpretação dos rótulos pelos consumidores, pelas pessoas, ainda está muito aquém daquilo que seria desejável. Portanto, hoje em dia ainda há dificuldade em descodificar o rótulo do produto alimentar que nós temos à nossa frente.
Olha, porquê que é importante a existência dos rótulos, quer? No fundo, o que é que são os rótulos? O que é que eles trazem para o consumidor?
Ok, então, vamos começar só por definir o que é a rotulagem alimentar, ou seja, qual é que é a base disto. Basicamente, a rotulagem alimentar é um conjunto de informações que são fornecidas ao consumidor para que ele consiga fazer escolhas conscientes e informadas acerca do produto alimentar que está a comprar, portanto, no ato da compra. E isto possibilita o consumidor basicamente compreender aquilo que está a comprar, ir ao encontro das suas preferências e das suas necessidades. Além disso, a rotulagem também é muito importante porque permite ao consumidor perceber o que é que vai fazer com aquele alimento e conservá-lo da forma mais segura possível. Portanto, também temos aqui a parte da segurança alimentar. E como é óbvio que uma pessoa compreender os rótulos é de extrema importância, é um fator determinante nas escolhas alimentares. Portanto, eu compreender ou não o rótulo determina se eu compro o produto, se eu ponho no cesto ou se eu volto a pousar na prateleira. Portanto, estes segundos de olhar para o rótulo e identificar aquilo que é, aquilo que está à minha frente, é determinante nas escolhas alimentares e a longo prazo, rotulagem nutricional tem um impacto muito importante naquilo que vai constituir o padrão alimentar de uma pessoa.
Ok, mas já percebemos que a maior parte das pessoas não tem, ou pelo menos a maior parte das pessoas que me enviaram mensagem, e eu acho que sinceramente até eu vejo rótulos há alguns anos, mas há muitas coisas que eu continuo sem compreender num rótulo. O que é que tu achas que é mais importante assim, identificar à partida quando viramos a embalagem de um produto no supermercado? Imagina, bem, não vou dar exemplos porque vou dar alguma liberdade para tu também falares no que é realmente importante, porque senão depois entramos aqui em cada produto tem ingredientes diferentes, mas o que é essencial nós repararmos quando vemos um rótulo no supermercado?
Ok, excelente questão. Portanto, o que é um rótulo? O rótulo é o bilhete de identidade do alimento, portanto, é a forma que o consumidor tem de identificar aquele produto. E isto, a rotulagem está legislada, portanto, tem que obedecer a um regulamento, o regulamento da União Europeia número 169/2011, e, portanto, no rótulo têm que estar presentes alguns itens, ok? Portanto, que são de caráter obrigatório, têm que estar lá. Em primeiro lugar, nós temos a designação do produto, ou seja, o que é o produto, ok? Depois temos a lista de ingredientes. A lista de ingredientes vem sempre por ordem decrescente. Portanto, aquele ingrediente que está presente em primeiro lugar é aquele que está em maior quantidade, ok? Depois temos a lista de alergénios ou auxiliares tecnológicos que possam causar alguma alergia ou intolerância alimentar. A lista ainda são 11 elementos, ainda é extensa, nomeadamente glúten, os ovos, crustáceos, amendoins, frutos de casca risga, moluscos, enfim. Estes alergénios têm que estar escritos de forma a não induzir o consumidor em erro. Ou seja, de forma que o consumidor, ao olhar para o rótulo, consiga ler que tem ali um alergénio. Portanto, normalmente estão até em letras negrito ou em maiúsculas, para que seja fácil a pessoa identificar. Depois, temos também a quantidade de determinados ingredientes, também tem que estar presente, a quantidade líquida, ou seja, que quantidade é que está naquele produto alimentar, normalmente vem expressa em gramas ou em litros ou mililitros, e isto vemos muito nas conservas, que às vezes têm peso líquido e depois têm peso líquido escorrido, portanto é o peso que tem o produto. Temos o prazo de validade, e este prazo de validade pode estar apresentado de três formas, ok? Em primeiro lugar, temos aqueles produtos que são mais perecíveis, ou seja, são aqueles que se estragam com maior facilidade. E então aquilo que vai aparecer é data limite de consumo, consumir até X dia, ok? Em segundo lugar, temos a data de durabilidade mínima, e isto são aqueles produtos que têm um prazo de validade até 3 meses, e aquilo que aparece é consumir de preferência antes de. E depois temos aqueles que têm uma data de durabilidade entre 3 a 18 meses, e o que diz é consumir de preferência antes do fim de. Ok? Portanto, o prazo de validade também tem aqui estas nuances. O que é que temos mais? As condições de preservação e de utilização. Isto é muito interessante, porque condições de utilização. A gente sabe abrir um pacote de bolachas, não é? Abres e comes. Mas, por exemplo, produtos como... isto até foi um exemplo que uma colega minha deu há pouco tempo, a Gabriela, a gelatina, quer dizer, as pessoas têm que saber utilizar, fazer gelatina, não é? Tu abres, tem pó, e agora o que é que eu faço? Isto não é gelatina, portanto tem que ter as instruções, não é? Tem também o país de origem identificado, o modo de emprego e, por fim, aquilo que eu acho que é aquilo que causa maior, assim... maior dificuldade nas pessoas é a declaração nutricional, portanto é tabela diabólica, Excel, números, não me convida, eu pouso logo, não é? E é aquilo que as pessoas notoriamente mostram mais dificuldades em interpretar, é mesmo a tabela. Respondendo à tua pergunta, depois desta questão das menções obrigatórias, o que é importante eu considerar quando vou comprar alguma coisa, quando estou perante um produto? Olha, pessoalmente, eu começo sempre pela lista de ingredientes, ok? Portanto, eu gosto sempre de poupar passos. Quando estou no supermercado não é para passear, é rapidez, vamos embora, que não gosto de ficar muito tempo. Portanto, eu gosto de poupar tempo. Então, como é que eu faço? Eu começo pela lista de ingredientes, que eu gosto de chamar de VIP list. Ok, é lista exclusiva, não é? O que é uma VIP list? São poucos, mas bons, não é? São os essenciais, é aquilo que está ali porque tem que estar. A VIP list não entra a família toda, o chiquinho, a tinha, o gato não entra, ok? Então, eu gosto sempre de dar este exemplo porque acho que as pessoas percebem. Vamos pensar no pão, ok? Que é um alimento super consumido pelos portugueses, é um dos alimentos favoritos portugueses, e quais é que são os ingredientes que eu preciso para fazer um pão? Farinha, uma mistura de farinhas, água, fermento, eventualmente sal, se quiser. A questão do sal também é legislada, portanto não podemos ter mais do que 1,4 grama de sal por 100 gramas de pão, portanto não é sal tipo Salt Bay a temperar o naco de carne, não, há regras para isto. E portanto estes são os três, quatro ingredientes que eu preciso para fazer pão. Ora, quando eu estou em frente a um pão empacotado, embalado, que tem, além destes três ingredientes, tem açúcar, leite, margarina, óleo de palma...
Deixou de ser VIP,
é isso mesmo, não acho que seja... Portanto, eu aqui já pouco um passo, porque automaticamente... excluo, entre aspas, eu digo entre aspas porque não, não, esta dicotomia, este binómio sim, não, alimentos do bem, alimentos do mal, alimentos bons, alimentos do lixo, não, não, acho que é importante fazer este, não é que eu exclua para sempre, não, mas numa base diária da minha alimentação, não é um alimento que eu quero incluir todos os dias.
Sim, eu também, eu tento sempre fazer esse disclaimer em tudo o que faço, que é, pelo menos é o que eu aplico na minha vida, eu tento que pelo menos 80% da minha vida seja saudável e depois o resto é o que me apetecer. E o que me apetecer está misturado na minha vida, não é? Não, não há regras absolutas em nada. Porque senão isto é uma tortura, não é?
Exatamente, exatamente. É isso mesmo, portanto, terrorismo nutricional não queremos, mas para as pessoas perceberem que pronto, não é interessante incluir aquilo numa base diária. E portanto, já aqui eu já poupo um passo, portanto, não passo a lista, não, não vou para além da lista dos ingredientes, portanto, não vou para a parte da tabela. Ok.
No fundo é importante nós conhecermos também o alimento que vamos consumir, sabermos o que é que ele levaria se nós o fizéssemos em casa, não é?
Exatamente, isso é muito importante, totalmente. As pessoas conhecerem aquilo que comem, ou como é que se faz aquilo. Claro que não precisam ser cozinheiras e saber as receitas de trás para a frente,
mas, sim, mas
ter
ter
alguma
geral.
noção. Depois, e agora passando para a parte do Excel, descodificar a tabela. Esta tabela tem que ter obrigatoriamente a energia do alimento, portanto, quando falamos de energia, falamos em calorias, ok? Tem que ter a energia, tem que ter os hidratos de carbono, os hidratos de carbono totais, digo, e depois destes totais, quais é que são açúcares? Depois temos a parte da proteína, gordura total, gorduras saturadas, fibra e sal. Ainda, esta tabela tem que estar escrita de acordo com 100 gramas de alimento, portanto isto faz sempre referência a 100 gramas de alimento, porquê? Porquê que tem que ser por 100 gramas? Para nós conseguirmos comparar diferentes alimentos, portanto, interessa-me que eles tenham a mesma base para eu poder compará-los. Eu posso pegar umas bolachas digestivas e compará-las com as tortitas e ponho uma ao lado da outra e aí eu consigo avaliar qual é que tem mais teor de açúcar ou gordura ou etc. E já é um passo à frente que me permite decidir qual é que eu quero para mim. Agora, esta questão é complicada. Eu honestamente aconselho a toda a gente que tem alguma dificuldade porque também estar a decorar números, acima de 17 gramas de gordura é considerado muito alto, entre 13 e 17,5 é considerado médio e menos que 3 é considerado baixo. Isto é difícil de decorar e é difícil as pessoas, numa base diária, terem estes números na cabeça, conseguir comparar e trazer. Portanto, eu aconselho a toda a gente descarregar o descodificador de rótulos que está na DGS, ou seja.
Existe um descodificador de rótulos?
Sim, existe. Existe um descodificador de rótulos que eu acho que toda a gente devia ter como screenshot.
Vamos no resolver o problema de toda a gente.
Porque é muito fácil, é muito intuitivo. Aquilo, é muito intuitivo porquê? Porque está a dividir por um sistema de cores. Portanto, o vermelho, que é aquele que nós devemos ter atenção e ter mais moderação. O amarelo, que temos que ter um bocadinho menos de moderação do que o vermelho. E o verde, aqueles que teoricamente são mais aceitáveis. Este descodificador de rótulos tem sempre alimentos por 100 gramas e também para bebidas, portanto por 100 mililitros. É muito intuitivo.
Mas ele tem atenção, desculpa interromper-te, ele tem atenção é à tabela, não é? Portanto, a parte a filtragem dos ingredientes que está presente no alimento fazemos nós. E se pelos ingredientes foi interessante para nós, então aí vamos ver se para a nossa dieta, entre aspas, faz sentido. É isso.
Exatamente. Claro que, lá está, a nutrição é sempre uma coisa muito do depende e tem que ter sempre um contexto por trás, não é? Porque, teoricamente, este sistema de cores, o semáforos, do verde, amarelo e vermelho, é interessante, mas vejamos o exemplo do azeite, que é o exemplo típico, não é? O azeite, a nível energético, a nível de calorias, tem um valor muito alto. Vejamos a nível da gordura. também tem um valor muito alto. Portanto, teoricamente, é considerado um alimento vermelho, red flag, no. Mas não é bem assim, não é? O azeite é uma gordura excelente, além de ser património nacional, é uma das melhores gorduras que nós temos, não é? Melhor. Agora, por ser bom, não quer dizer que eu possa embebedar a salada de azeite, não é? Portanto, tem sempre que haver um contexto, não é? Quantidade e frequência, é preciso que as pessoas tenham sempre isso em mente, sempre com alguma moderação, com bom senso, não é?
No fundo, cada caso é um caso sempre, não é? Nós estamos aqui a falar de rótulos e de ingredientes e tudo, mas cada um, no fundo, sabe de si. E mais do que isso, tem que analisar a sua própria realidade e perceber se faz sentido ou não, não é? Dentro do que pretende, do que... É porque parece que nisto da alimentação tem sempre pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem engordar e raramente temos o meio termo de tipo, eu estou só aqui feliz a alimentar-me, não é? E só o facto de existirem estas três realidades já faz com que, e depois ainda mais as doenças autoimunes, essas coisas que também influenciam, também mexem com a alimentação, portanto, é sempre diferente para a maior parte das pessoas.
Sim, não há receita padrão para... Cada um tem a sua realidade, o seu contexto, portanto, não dá para dar uma resposta igual para toda a gente. Engraçado, este, ainda sobre esta questão do semáforo nutricional, também existe, agora que tem sido mais falado, que é o Nutri-Score, que já está presente. É um sistema semelhante ao semáforo nutricional, na medida em que, através de um gráfico, portanto, através de um sistema visual, tipo um gráfico que as pessoas podem olhar na parte da frente da embalagem, portanto, continua a ser um sistema de cores e está.
E está à frente, ok. Portanto, a pessoa identifica assim que olha para o produto.
Sim, exatamente. E isto tem sido muito impulsionado, isto iniciou-se em França, e agora nós estamos a tentar uniformizar, ou seja, a padronização dos rótulos deveria ser um mote para que nós possamos facilmente comparar alimentos com facilidade, no momento da compra não termos que perder tempo a ler ingredientes ou a ver a declaração nutricional, olhar para a frente da embalagem e ver um verde e já colocar no cesto. Só que claro que tem sempre interesses à mistura e é complicado, mas a verdade é que deveria ser padronizado e uniforme, não é?
Porque no fundo o mercado, entre aspas, da alimentação é um bocadinho o bicho que nós imaginamos que é o mercado das farmacêuticas. As pessoas é que não têm tanto essa percepção, não é? Há muito dinheiro envolvido, há dinheiro a pagar estudos, há dinheiro em todo lado e a influenciar até a forma como nós consumimos, porque são bichos enormes, são poucas empresas no fundo, né, que controlam a maior parte dos alimentos que estão nas prateleiras dos nossos supermercados, são poucas, com muito dinheiro, e que controlam muitas decisões que são tomadas até a nível legislativo internacional.
Sim, por acaso esta questão do Nutri-Score tem sido até impulsionada pela Nestlé.
Sério?
Sim. E sabes que isto é uma força muito grande para que as marcas comecem a reformular os seus produtos para não ter baixos scores. Portanto, as marcas têm que se adaptar ao mercado, têm que
elevar os padrões às marcas, não é?
Exatamente, ou seja, impulsionar as marcas a produzir alimentos nutricionalmente mais interessantes. Porquê? Porque se um consumidor olha para a embalagem e vê ali um vermelho, se calhar já não pega. Mas se a marca conseguir reformular e já ter um verde, a pessoa se calhar já compra. Claro que nós estamos num mercado único, onde a circulação de bens é feita. Portanto, esta padronização, uniformização, seria muito interessante se acontecesse. Sim.
Ok. Então, olha, resumindo, assim, olhamos para um produto no supermercado, queremos trazer o mais saudável, para termos uma vida muito saudável em casa. Primeiro, lista de ingredientes, o mínimo possível, é isto. É conhecermos os produtos que estamos a comer, não é? Que queremos consumir e saber o que é essencial para eles estarem lá e o que é que não é essencial. É só isto.
Não esquecer, falando na lista de ingredientes, houve uma pergunta que te fizeram relativamente aos nomes mascarados, aos camuflados do açúcar. E isto é muito giro, é interessante porque as pessoas facilmente não conseguem identificar açúcar no rótulo, na lista de ingredientes. E, portanto, trazer aqui alguns nomes que podem
confundir.
Ring a bell. Para as pessoas conseguirem facilmente identificar, acho interessante. E então eu reuni 5 grupos, ok? E portanto, temos os nomes óbvios, não é? Que dizem açúcar. Açúcar amarelo, açúcar mascavado, açúcar tâmara, açúcar de coco, açúcar de beterraba. Portanto, aqueles que dizem açúcar são açúcar.
Uhum.
Depois, temos aqueles que são xaropes. Portanto, xarope de milho, xarope de glucose, xarope de aças, xarope de agave, xarope de guaraná. Também são açúcares. Tudo que seja xarope é açúcar. Depois, temos aqueles que acabam em ose, ok? Portanto, glicose, maltose, sacarose, lactose, tudo que acaba em ose também é açúcar. Depois temos aqueles que têm um X, ok? Que é dextrose, este também acaba em ose. Dextrina, maltodextrina, também são açúcares. E depois temos aqueles que parecem naturais, aqueles que são do bem, não é? Solzinho a raiar. Que são, por exemplo, os sumo de fruta desidratada, sumo concentrado, mel, melaço, néctar, caramelo. Estes também são alguns dos nomes que parecem muito do bem, mas continuam a ser açúcar. E eu compreendo por um lado, eu percebo que as pessoas queiram reduzir a questão dos processados e dos refinados, principalmente os refinados, porque acham que o açúcar branco é o vilão, enquanto que o açúcar de coco ou o mel já é muito melhor, não é? Porque não é tão refinado. Qual é que é a grande diferença entre as pessoas? Ok, que este tipo de açúcar, o açúcar do bem, não é tão refinado e, portanto, quando não sofre este grau de refinação, tem maior quantidade de micronutrientes, portanto, vitaminas e minerais. Agora, quem é que vai buscar vitaminas e minerais ao açúcar? Não é? Quer dizer, para isso eu como fruta e hortícolas, eu não vou buscar nada.
Do mal é o mal menor, mas não deixa de ser o mal, não é? O mal, entre aspas, não deixa de ser açúcar.
Exato, e eu não... Acho que não tem mal nenhum as pessoas preferirem um ao outro, mas que estejam conscientes, e mais uma vez,
claro,
informar as pessoas que pagar mais X euros por um açúcar mascavado, não sei se será assim tão produtivo.
Às vezes, para quem está a fazê-lo com o intuito de emagrecer, até é pior, porque normalmente as alternativas saudáveis são bastante mais calóricas do que as refinadas.
E por ser do bem, as pessoas ao acharem que é do bem, põem mais, usam mais quantidade. Quer dizer, não faz sentido. Não é? Ai, é do bem, ai, vou relaxar. E lá vão elas usar o dobro.
Quando na verdade, pronto, é aquilo que tu disseste, e só para esclarecer, nós não somos anti-nada. O objetivo aqui é só informar.
Claro,
para que as pessoas possam tomar as decisões, ou para tu que estás desse lado a ouvir-nos, possas tomar as decisões mais consciente. Não,
exatamente.
Não estamos a dizer para não consumir açúcar, consome o açúcar que tu quiseres, pronto, dentro do teu estilo de vida. Mas
exatamente.
Sabe que tipo de açúcar é que estás a escolher quando pegas num produto no supermercado. No fundo é isso. O importante é saberes aquilo que estás a fazer, e não. Pronto,
é isso, é não induzir os consumidores em erro. Isso é o princípio da rotulagem, é as pessoas estarem conscientes e informadas daquilo que estão a consumir, daquilo que estão a comprar. É esse o princípio base.
Olha,
não é dizer que fazem mal.
Os corantes, conservantes, emulsionantes, essa parte toda que também costuma estar no fim da lista de ingredientes, fazem-nos mal, não nos fazem mal, devemos evitar?
Pronto, é uma boa questão. E sim, eles são essenciais a alguns produtos. Vou dar o exemplo do E, portanto, estás a falar dos E's, não é? Que se vê muitos E's às vezes nos ingredientes. E300. O que é o E300? O E300 é ácido ascórbico, é vitamina C, que é um antioxidante. Ora, o que é que faz este antioxidante? Ele permite que permite que não haja oxidação daquele produto, portanto, permite, impede o escurecimento dos sumos de fruta, por exemplo. Eles são precisos, eu não, as pessoas acham que esta questão dos processados é assim, mais uma vez, é muito dicotómica, é evita os processados são maus.
É mais fácil dar uma regra genérica do que ensinar a consumir dentro de um mundo inteiro, não é?
Exatamente, ou seja, os produtos processados, o processamento não é só refeições pré-congeladas, não é? Um peixe em conserva é um produto processado. Agora, produtos processados também é eu pegar em pão, tirar água, pôr açúcar e pôr óleo de palma e pôr conservantes e faço bolachas. É um produto que tem uma vida de prateleira muito superior a um pão. O que eu quero dizer com isto é que o processar os alimentos, fazer com que eles durem mais tempo ao conservá-los, não será assim tão mau. Porque nos permite consumir coisas que não teríamos acesso. Claro que com produtos processados, eu não digo para comerem bolachas e refrigerantes, não é isso que eu estou a tentar dizer, mas eles também fazem parte da nossa alimentação.
E só uma
E
parte.
sem eles, nós não poderíamos consumir.
Estás-me a lembrar do plástico, de repente declararmos guerra ao plástico. Mas esperem, o plástico é super importante na nossa vida do século XXI. É essencial na maior parte do nosso dia a dia. É óbvio que temos de reduzir o nosso consumo de plástico, porque ele faz mal ao ambiente. Mas depois também é essencial. E é um bocadinho isso, não é? Os processados fazem parte do nosso estilo de vida hoje em dia. E há processados saudáveis. Ou mais saudáveis do que outros, e o ideal é saber identificar uns dos outros, é isto.
Brócolos congelados são processados. Processamento é o processo de refrigeração, de congelamento, é processado, é minimamente processado, mas entra nos processados. Vou dar um exemplo, vou dar tipo uma cadeia de exemplos. Quer dizer, acho que já tinha dado há bocado, que é o peixe in natura, portanto, o peixe que nós consumimos no seu estado natural, pegamos nesse peixe, metemos-lo dentro de uma lata de conserva, isto é processado, e depois pegamos no peixe. E fritamo-lo e fazemos uma refeição pré-congelada. Portanto, vês o grau de processamento entre o segundo e o terceiro?
E não há distinção
O segundo
qualquer,
é mais
não é?
aceito, não é? O peixe em conserva é mais aceito do que um peixe ultra-congelado, uns nuggets, por exemplo, nuggets de peixe, diga-se. Portanto. O processamento é essencial também para preservar os alimentos e para impedir que
Para
haja
nós conseguirmos ter uma alimentação variada, no limite, não é? Porque em determinadas alturas do ano, em determinados países do mundo, não, sem processamento não era possível ter uma alimentação variada e diversificada e com todos os nutrientes que nós precisamos para viver. Não é?
Claro que sim.
Olha que bom! Acho que já desmistificámos aqui algumas coisas. Estou mesmo contente.
A sério?
A sério, porque acho que além dos rótulos pegámos noutros temas que faziam todo o sentido no meio desta conversa e que eu pelo menos não tinha lembrado que podiam ser tema aqui. Estou super contente por ter convidado, porque a Inês que eu vejo nos vídeos foi a Inês que veio para aqui e portanto esquece lá isso, não estavas nada nervosa. E se vocês não seguem a Inês, têm que ir seguir, porque apesar de ela não ter muitos, tem que fazer mais, mas ela faz os vídeos mais engraçados sobre alimentação saudável, nutrição, a desmistificar também algumas coisas e a contrariar alguns mitos, que no fundo é serviço público, não é? Hoje em dia eu acho que ter alguém a desmistificar conceitos e coisas dadas como adquiridas, quando na verdade não são tão assim, é serviço público. Portanto, obrigada por
Obrigada,
teres vindo.
Mariana.
Muito, muito obrigada.
Obrigada. Obrigada eu mesmo. Foi um gosto.
Pronto, a vocês que estão desse lado. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Beijinhos.